4 metros da Ponte da Vitória. A travessia foi liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. A estrutura foi entregue oficialmente na última sexta-feira, dia 1º de maio, e esta será a primeira semana operando com tráfego normal. O governador afirmou ter vivido um momento marcante no litoral.
Esportivo do Brasil, e feliz de estar aqui com a população participando mais uma vez. E agora, definitivamente, nós vamos abrir para que todos possam passar por aqui, os carros, né? A gente abre para não mais fechar a nossa ponte de Guaratuba e fazer essa união entre Guaratuba e Matinhos, a união do Paraná agora como um todo.
A expectativa é de impacto direto no turismo e na economia da região. O prefeito de Matinhos destacou o potencial da nova ligação entre as cidades.
Nós estamos preparados, claro, fizemos um trabalho grande já antes disso. Estamos se preparando e de braços estendidos, de mãos abertas, todo turista ou veranista que vem para o nosso litoral, né?
Já em Guaratuba, a obra foi recebida como um marco aguardado há décadas pela população, como comenta o prefeito Maurício Lense.
É um momento de muita alegria, é um ano especial, né? São 255 anos de Guaratuba e o presente maior foi essa ponte.
A liberação definitiva do tráfego aconteceu ainda na manhã de domingo. A partir de agora, os veículos passaram a circular normalmente nos dois sentidos, sob orientação do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual e do Departamento de Estradas de Rodagem. Quem explica como será o tráfego na ponte é o comandante do Batalhão de Polícia Rodoviária, Tenente Coronel Gustavo Daledone Zancan.
Permanece aqui as nossas bases funcionando em Alexandra, em Coroados, ali na entrada para Itapuá e também em Pontal do Paraná. Esses policiais vão atender a ponte também, porque a ponte é uma rodovia estadual, faz parte da rodovia PR-412. Lembrando das restrições de tráfego que são impostas aqui para veículos pesados. Então, veículos com peso bruto total ou peso bruto total combinado até 26 toneladas... até 4 eixos e o comprimento de 18,60 metros. Acima disso, não pode.
As restrições também valem para vias de acesso, como trechos da PR-412, PR-508 e PR-807, com fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Estadual e equipes do DER, inclusive com uso de balanças. A medida busca garantir segurança e evitar aumento do fluxo pesado nas cidades do litoral, mantendo os veículos maiores nas rotas tradicionais, como as BRs 376 e 277. O órgão ainda vai monitorar o tráfego e pode ajustar as regras conforme a necessidade. A ponte de Guaratuba passa a funcionar como um novo eixo de mobilidade e desenvolvimento para o litoral do Paraná, conectando cidades, encurtando distâncias e abrindo espaço para uma nova fase na região. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
Na 12ª edição, o programa Sanepar Perto de Você chega a Balsa Nova nesta quarta-feira, promovendo um dia de serviços, ações de educação ambiental e atividades para as crianças. O evento começa às 9h30 da manhã e segue até às 15h, no barracão da Escola Integral, na rua Aníbal Cury, número 1201, no bairro Bugre. A iniciativa é da Sanepar em parceria com a Prefeitura. De acordo com o coordenador do projeto, Mário Celso Cunha, o objetivo é aproximar a companhia da comunidade, fortalecer a parceria com os municípios e oferecer um encontro educativo e aberto à população.
Nós fazemos um evento para trazer o lado positivo da Sanepar, com brincadeira, com jogos, as crianças saem todas felizes e o que é importante, pôr isso na cabeça das crianças, que a Sanepar é uma empresa para o bem, é uma empresa que tem a água que é vida. Então, na verdade, eles, desde a escola, desde pequenininho, ficam com essa imagem da Sanepar. Então, é um projeto que deu certo, graças a Deus, e a gente tem o maior prazer em coordenar junto com uma grande equipe, né, de várias diretorias que nos apoiam.
A participação é gratuita e aberta a todas as idades. No local, os moradores terão acesso a serviços como atualização cadastral, orientações sobre ligações de água e esgoto e negociação de débitos. Também haverá apresentações sobre o tratamento da água, além de jogos e atividades. Na área de educação ambiental, o público poderá conhecer equipamentos usados no dia a dia da Sanepar, como hidrômetros e um robô que identifica rachaduras nas tubulações. As mascotes da companhia, Aqualino e Sunny, participam das atividades ao lado de personagens convidados. A população também pode levar tampinhas plásticas para doação em um ponto de coleta montado no evento. Equipes da saúde municipal vão oferecer orientações, aferição de pressão e testes de glicemia. A prefeitura também vai distribuir mudas de árvores, fazer cadastro para castração de animais, promover doação de filhotes, além de atendimentos sociais e apresentações culturais. O ônibus Emprega Mais Paraná vai estar no local para ajudar quem busca emprego, com atualização de cadastro e encaminhamento para vagas. Desde a criação do programa, em 2024, 26.700 pessoas já participaram das ações, que passaram por cidades como Tijucas do Sul, Agudos do Sul, Contenda, Porto Amazonas, Morretes, Rolândia, Carambeí, Lapa, Palmeira, Campo Magro e Malé. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Guarapuava vai sediar mais uma edição do IJUPS, os Jogos Universitários do Paraná. Promovida pela Secretaria de Estado do Esporte, a competição reúne mais de 2.900 participantes de 27 instituições de ensino superior. A competição é disputada também em duas etapas, a primeira entre quinta-feira e o domingo e a segunda entre os dias 15 e 17. A chegada das delegações está prevista para quinta, com o início das disputas na sexta. A etapa retorna a Guarapuava, que foi sede em 2024, após acontecer em Campo Mourão no ano passado. Ao todo, os IJUPS contam com 361 equipes distribuídas em diversas modalidades esportivas e acadêmicas. Na primeira etapa, acontecem competições de atletismo, basquete, futsal, handebol, vôlei, karatê, taekwondo, basquete 3x3, judô, xadrez, badminton, tênis e tênis de mesa, além da modalidade acadêmico com apresentação de artigos científicos. Os Jogos Universitários do Paraná fazem parte da política estadual de incentivo ao esporte em todas as etapas da formação esportiva, promovendo integração entre instituições, desenvolvimento técnico e oportunidades para atletas universitários de diferentes regiões do nosso estado. Cronogramas, resultados, regulamentos das modalidades e outras informações podem ser encontradas no portal da Secretaria de Estado do Esporte. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde reforça o chamamento para que a população procure as unidades de saúde e se vacine contra a gripe. A imunização segue como principal estratégia para prevenir casos graves e reduzir internações, especialmente com a aproximação do período de maior circulação do vírus. A vacina contra a gripe está disponível gratuitamente nas unidades básicas de saúde para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Em alguns municípios, também há ações em escolas e horários ampliados para facilitar o acesso. Pais e responsáveis devem levar documento pessoal e a carteira de vacinação até a unidade de saúde mais próxima para avaliação e atualização das doses. O secretário estadual da Saúde, César Neves, destaca que a vacina é segura e fundamental para a proteção coletiva.
Qual que é a nossa grande arma? Vacinarmos. Quanto antes vacinarmos, melhor. Uma vez que a pessoa recebe a vacina, o corpo demora de 2 a 3 semanas para estar com a reação de imunidade completa. Quanto antes vacinados, estaremos nos protegendo e evitando agravos no período do frio.
O Paraná já contabiliza mais de 1 milhão e 240 mil doses aplicadas desde o dia 28 de março, data que marcou o dia D de mobilização nacional para a prevenção da influenza. Desse total, 886.846 são relativos aos grupos de crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos. As outras 359.800 doses referem-se aos demais grupos prioritários. São eles povos indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua e indivíduos com comorbidades ou deficiência permanente, além de categorias de trabalhadores específicas, como professores, trabalhadores da saúde, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, funcionários dos correios e população privada de liberdade. Para garantir o atendimento, o Estado já recebeu 2 milhões e 202 mil doses, distribuídas de acordo com a demanda de cada município, a fim de assegurar o abastecimento da rede pública. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para a atualização da imunização. Repórter Vitor Ruiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
O governo Lula lançou nesta segunda-feira o novo Desenrola Brasil, programa para os brasileiros renegociarem dívidas. Pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, divulgada em março deste ano, aponta que 80,4% das famílias brasileiras estão endividadas. A expectativa do governo é de que até 20 milhões de pessoas, com renda de até 5 salários mínimos, sejam beneficiadas com as renegociações, com juros máximo de 1,99% ao mês e até 48 meses. Para pagar. O governo também quer atacar as origens dos endividamentos, como um empréstimo consignado. É o que explica a ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior.
Um elemento que eu acho que é chave no consignado, que é a redução do percentual de consignação, que hoje está em 45, nós já estamos baixando para 40 e vamos continuar progressivamente para não dar um corte muito grande imediatamente, reduzir de 45 para 40 e depois progressivamente 2%, depois 1% ao ano até chegar a 30%, que se considera o ideal, né?
As negociações devem ser feitas diretamente com as instituições financeiras. O alerta é para que ninguém caia em golpes. Os bancos vão oferecer descontos de 30% a 90% a depender do valor e do tempo de atraso da dívida. Como garantia das negociações, serão disponibilizados R$2 bilhões do Fundo Garantidor de Crédito, FGC, além de mais R$5 bilhões do Tesouro, se necessário. O governo também quer contar no FGC com até R$8 bilhões de dinheiro esquecido nos bancos, como detalha o ministro da Fazenda, Dário Duringham.
A gente poderia pegar o recurso que está lá no sistema financeiro nacional e constituir um novo FGC, um novo fundo de garantia por autorização dos bancos para, de alguma maneira, melhorar a situação geral do sistema financeiro que eles próprios reconhecem. Nós temos linhas com juros altos, várias pessoas que não pagam. Então, como o FGO já cumpre hoje, já opera, já tem integração interbancária, para que os bancos utilizem como garantia, é mais simples, é mais eficiente fazer o aporte dos bancos para o FGO. De novo, não tem poder público envolvido aqui, só a inteligência e a necessidade de uma lei autorizativa para isso.
Para isso, o governo Lula assinou uma medida provisória. O trabalhador ainda pode utilizar até 20% do saldo do FGTS ou até R$1.000, o que for maior. Outro ponto de atenção é com o endividamento dos brasileiros com as bets. Os que renegociarem dívidas terão os CPFs bloqueados em casas de apostas online por 1 ano. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, recebeu a 31ª edição da AgriShow, que é reconhecidamente um dos principais eventos de tecnologia agrícola da América Latina. Diversas novidades do setor foram apresentadas e tendências debatidas. Na feira, a marca Bayer, por exemplo, levou ferramentas digitais voltadas ao apoio da gestão no campo com tecnologias para assistência à operação, recomendações agronômicas e sustentabilidade que contribuem no planejamento e acompanhamento das safras. Entre as novidades está a estratégia de integração com empresas do setor de máquinas agrícolas, ampliando a conectividade entre o assistente de agricultura digital e os equipamentos utilizados no campo. O especialista em agricultura digital da Bayer, Bernardo Coelho, exemplifica.
Drive 2.0 do FieldView é um dispositivo que é acoplado na máquina e agora nessa versão atualizada ele é 12 vezes mais rápido do que o drive anterior. Então isso significa informações com mais precisão e com mais velocidade chegando até o nosso assistente digital e coleta todas as informações dos maquinários, informações de satélite e permite ao produtor tomar uma decisão estratégica como um assistente mesmo para as decisões mais importantes dele ao longo da safra.
Segundo informa Bayer, dados de campo indicam que as propriedades que utilizam esta gestão digital apresentaram médias de produtividade 30% superiores no milho e 20% na soja em comparação com a média nacional da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. De acordo com o que afirma o engenheiro agrônomo da Bayer, Carmino Bertolino, a agricultura digital também é o caminho para transformar sustentabilidade em aumento da produtividade das lavouras.
Isso se dá através da plataforma ProCarbono, né? E aí, a plataforma, ela reúne mais de 3,1 milhões de hectares e integra mais de 3 mil agricultores aqui na América Latina. Nas fazendas participantes, a adoção das práticas de agricultura regenerativa promoveu um ganho médio de 9% na estabilidade produtiva e 11% na produtividade anual. Isso com uma pegada de carbono até 50% menor na soja e 55% menor no milho em relação à média nacional. Essa ferramenta, além disso, conecta as metas ambientais das empresas relacionadas ao Scope 3 à eficiência real do agricultor no campo.
Outra alternativa, de acordo com o que destaca a Bayer, permite a aplicação localizada de nematicida em áreas com presença de nematoides, com base em mapas de infestação e dados de solo, para aumentar a eficiência do controle e reduzir o uso de insumos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Obreão.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Israel vai solicitar, em audiência judicial, uma prorrogação de 6 dias da prisão preventiva de 2 ativistas da flotilha de Gaza, o espanhol Saif Abu-Keshek e o brasileiro Tiago Ávila. A informação é da ONG Adalá, que defende os 2 ativistas. O tribunal israelense aprovou no domingo uma primeira prorrogação de 2 dias da prisão preventiva dos 2 ativistas que faziam parte da flotilha que buscava romper o bloqueio de Israel e do Egito à faixa de Gaza. No total, 20 embarcações foram interceptadas e todos os ativistas enviados à Grécia, à exceção de Tiago Ávila e de Saif Abu-Keshek. Para entender a situação atual, vamos a Israel conversar com nosso correspondente, Henri Galski. Olá, Henri, bom dia. Quais são exatamente as razões pelas quais esses 2 ativistas estão presos aí em Israel?
Saif Abu-Keshek é suspeito de filiação a uma organização terrorista, segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel. Já Tiago Ávila é suspeito de atividade ilegal. Em resposta à RFI, o Ministério das Relações Exteriores israelense declarou que Ávila expressou publicamente apoio a diversas organizações terroristas, incluindo o Hezbollah, o Hamas e o regime iraniano. Em fevereiro de 2025, Tiago Ávila compareceu ao funeral do secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, morto no final do ano anterior por Israel. Ávila foi implicado em múltiplas alegações de corrupção e enfrentou acusações de conduta inadequada com mulheres que participavam da flotilha. Ele também foi detido brevemente para interrogatório nos últimos meses em aeroportos da Bélgica, Panamá, Tunísia e Argentina, declarou o Ministério israelense. Em nota, os Ministérios das Relações Exteriores do Brasil e da Espanha descreveram a situação como sequestro de seus cidadãos. Os governos do Brasil e da Espanha exigem do governo de Israel o retorno imediato de seus cidadãos, com plenas garantias de segurança e que se facilite o acesso consular imediato para sua assistência e proteção.
E Henri, há relatos de tortura e violência contra o brasileiro. O que você conseguiu apurar sobre essas denúncias?
A Adalá, organização de direitos humanos em Israel que defende os 2 ativistas detidos, informou que ambos estão sofrendo maus tratos e abusos psicológicos. Segundo os relatos das advogadas da organização, Tiago Ávila contou ter sido submetido a interrogatórios de até 8 horas de duração. Ainda de acordo com a Dalá, os interrogadores o ameaçaram explicitamente, afirmando que ele seria morto ou passaria 100 anos na prisão. Os ativistas são mantidos em isolamento total. Suas celas têm iluminação constante de alta intensidade 24 horas por dia, uma prática conhecida do serviço prisional israelense, projetada para induzir privação de sono e causar desorientação. A RFI conversou com Lubna Tuma, advogada da Adalá, que esteve com Tiago Ávila e que é responsável pela defesa do brasileiro. Segundo ela, a Organização de Direitos Humanos Israelense continua a exigir a libertação imediata dos dois ativistas e o fim dos procedimentos legais. Tuma explicou também que, segundo a acusação israelense, Tiago Ávila é suspeito de 5 ofensas de segurança que se enquadram na lei antiterrorismo de Israel, como filiação à organização terrorista e assistência ao terrorismo durante período de guerra. É importante deixar claro que a acusação está buscando enquadrá-lo como alguém realmente perigoso. Isso é uma tentativa de exagerar a situação, explicou. Se a justiça israelense condenar os ativistas, o tempo de prisão pode variar entre 5 a até mais de 20 anos.
Yehi Galsky, qual é a posição oficial de Israel sobre a situação desses dois ativistas?
Sim, em primeiro lugar, diante da abordagem e captura das embarcações em águas internacionais, o Ministério das Relações Exteriores de Israel disse à RFI que isso ocorreu devido ao grande número de embarcações e à necessidade de evitar o rompimento de um bloqueio legal. Israel considera que a ação ocorreu em conformidade com o direito internacional. Sobre a acusação de violência contra os ativistas, o Ministério disse à RFI que são alegações falsas e infundadas preparadas previamente e que Tiago Ávila e Saif Abu Keshek não foram submetidos à tortura em momento algum, mas que causaram obstrução física contra funcionários israelenses que, por sua vez, tiveram de agir para impedir tais ações. Ainda de acordo com a resposta de Israel aos questionamentos da RFI, todas as medidas foram tomadas em conformidade com a lei. A RFI também entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, que, em resposta, afirmou estar prestando toda a assistência consular ao brasileiro e acompanhando as audiências na justiça.
Muito obrigado, Henri Galsky, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web de Paris, Elcio Ramalho.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo federal lançou nesta segunda-feira o programa de renegociação de dívidas, o Desenrola 2.0. Esse programa chega em meio ao cenário pré-eleitoral e também como uma tentativa de melhorar a imagem do governo federal. A iniciativa é voltada aos brasileiros que ganham até 5 salários mínimos, ou seja, pouco mais de R$8.000, e permite renegociar dívidas feitas até janeiro deste ano com atraso entre 90 dias e 2 anos. Entram neste programa débitos de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal, com descontos que podem chegar a 90% dos juros e juros limitados a 1,99% ao mês. Além disso, o governo prevê a liberação de recursos do FGTS para ajudar trabalhadores a quitar pendências financeiras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a medida é uma forma de ajudar brasileiros que enfrentam dificuldades com dívidas.
Nós vamos fazer com que você volte a respirar. Nós vamos criar as condições para vocês diminuir o endividamento de vocês, para vocês pagarem dívida que vocês já estão devendo há muito tempo, que não podem pagar, para que vocês se libertem um pouco da dívida do cartão de crédito e do cheque especial. E estamos dizendo para as pessoas, olha, vamos fazer tudo isso, vai ter um fundo garantidor, agora vocês não podem continuar jogando em bet. Vocês não podem. Por isso é que nós estamos proibindo durante um ano das pessoas gastarem pouco do seu recurso fazendo jogo.
O programa também estabelece que o uso do FGTS será direcionado diretamente aos bancos credores, evitando o desvio de recurso. Outra medida prevista é o bloqueio do CPF em plataformas de apostas online por até um ano para quem aderir ao programa. O Desenrola 2.0 inclui empresas, estudantes do FIES e produtores rurais com condições específicas para cada um desses grupos. Segundo o Banco Central, mais de 100 milhões de brasileiros têm algum tipo de dívida ativa. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Educação iniciou a segunda fase de capacitação dos embaixadores dos projetos Leia Paraná, Redação Paraná e Matemática Paraná. A formação, chamada Gemini Experience, reuniu técnicos pedagógicos dos núcleos regionais de educação da capital e da região metropolitana, além da equipe da Coordenação de Educação Digital. Os participantes atuam como multiplicadores, orientando professores da rede estadual no uso de ferramentas digitais e no desenvolvimento de práticas pedagógicas com tecnologia. A proposta é ampliar o uso de recursos digitais no cotidiano escolar. A coordenadora de Educação Digital da CED, Lorena Pantaleão, destaca que a proposta da capacitação vai além do uso básico das ferramentas digitais.
O objetivo é formar profissionais capazes de aplicar a inteligência artificial de forma prática no dia a dia escolar, apoiando os professores na produção de conteúdos, na análise de dados e na melhoria das estratégias pedagógicas. Esses embaixadores são fundamentais para levar inovação às escolas com rapidez, escala e alinhamento, fortalecendo a qualidade de ensino na rede estadual.
A formação tem carga de 8 horas com atividades presenciais e práticas. Durante o encontro foram apresentadas as possibilidades do ecossistema Gemini, com foco no uso da IA para produção de conteúdos, análise de dados e apoio à gestão escolar. Na prática, os participantes tiveram contato com ferramentas para criação de vídeos, apresentações, sites e podcasts, além de recursos voltados à comunicação e organização do trabalho pedagógico. A iniciativa busca tornar o dia a dia dos professores mais ágil, eficiente e conectado às novas demandas da educação. Repórter Flávia Consoli.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
O governo do estado abriu nesta segunda-feira as inscrições para a 39ª edição do Prêmio Paranaense de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Neste ano, o prêmio foi reformulado e teve aumento no valor total, que passou de R$ 228.350 para R$ 600.000. Com as mudanças, o número de premiados também cresceu, passando de 10 para até 150. As inscrições seguem abertas até o dia 22 de junho. A premiação é organizada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e agora será realizada em duas etapas, uma regional com 7 territórios do estado e outra estadual. Na fase regional, os candidatos concorrem dentro da própria região, ampliando a participação em todo o Paraná. Ao todo, serão 126 premiações nessa etapa, com resultado previsto até 11 de agosto. As áreas do conhecimento passaram de 2 para 3, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas e ciências humanas, linguística, letras e artes. O número de categorias também aumentou, incluindo professores, estudantes de graduação, inventores independentes e jornalistas que produzem reportagens sobre ciência. Entre as novidades estão as categorias Jovem Pesquisador, para mestres e doutores com até 5 anos de formação, Práticas Pedagógicas Inovadoras e Trajetórias Acadêmicas de Excelência, além de menções honrosas. Para o secretário estadual da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, o prêmio se consolida como a maior honraria concedida pelo governo na área.
Neste ano, o Prêmio Paranaense de Ciência e Tecnologia vem um novo formato, procurando ampliar as oportunidades, né, de premiação e reconhecimento dos talentos científicos, né, dos nossos ativos tecnológicos do estado em todas as regiões, e assim assegura inclusive maior visibilidade aos pesquisadores premiados. Continua sendo a maior honraria, né, concedida pelo governo do estado em reconhecimento ao esforço de produzir ciência e tecnologia neste estado, que tem se destacado cada vez mais como um estado com os melhores resultados, os melhores indicadores no processo de produção do conhecimento e transformação desse conhecimento em impacto real na vida da sociedade.
Na etapa regional, os prêmios variam de R$ 1.000 para estudantes, R$ 2.000 para jovens pesquisadores e R$ 3.000 para as demais categorias. Os vencedores seguem automaticamente para a etapa estadual. Já na fase final, os valores chegam a R$ 5.000 para estudantes, R$ 10.000 para algumas categorias e R$ 15.000 para pesquisadores e professores. Ao todo, serão 24 premiações nessa etapa. A cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para acontecer até o dia 30 de novembro de 2026. Confira todas as categorias do Prêmio Paranaense de Ciência e as premiações no site da Agência Estadual de Notícias, o paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gabriel Ramos.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A Secretaria de Estado da Saúde se une neste 5 de maio à mobilização global pelo Dia Mundial de Higienização das Mãos. A data vai além do calendário institucional, já que o gesto simples de lavar as mãos representa a barreira mais eficaz e mais econômica contra a disseminação de infecções e a propagação de doenças, garantindo a segurança de pacientes e profissionais em toda a rede pública de saúde. No cotidiano das unidades básicas, dos hospitais e de toda a rede, a limpeza das mãos ocorre em momentos estratégicos, seguindo a recomendação da Organização Mundial da Saúde, destacando que os 5 momentos essenciais para a lavagem são: antes de tocar o paciente, antes de realizar procedimentos, após o risco de exposição a fluidos corporais, após tocar o paciente e após tocar superfícies próximas ao paciente também. Os efeitos benéficos da higienização das mãos também são válidos para outros cenários, além do ambiente hospitalar. No cotidiano da população, lavar as mãos pode reduzir, de acordo com a OMS, em 40% o risco de doenças como diarreia, gripe e conjuntivite. Durante a pandemia da Covid-19, o hábito da higienização constante das mãos fez toda a diferença. No entanto, aos poucos a medida foi enfraquecendo. Por isso é importante lembrar de sempre lavar as mãos após usar o banheiro, trocar fraldas, tossir ou espirrar, também depois de tocar em animais e também antes de comer ou preparar alimentos. Mais informações você encontra na Agência Estadual de Notícias através do site paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Gustavo Vaz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias Difusora FM.
A melhoria na economia e o crescimento de 2,8% do Produto Interno Bruto do Paraná em 2025 impactou também no avanço do PIB per capita do Estado, que atingiu o valor de R$ 64.350 no ano passado. O valor é quase 8% superior ao resultado nacional, de R$ 59.687, e representa um aumento nominal de 66% em relação a 2018, quando o PIB per capita paranaense chegou a R$ 38.772. O cálculo feito pelo IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, considera o PIB de R$ 765 bilhões de reais de 2025, dividido por uma população de cerca de 11 milhões de pessoas, conforme as projeções do IBGE. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior celebrou que esse resultado acompanha os avanços no Estado.
Nós tínhamos uma meta de nos transformarmos na quarta economia do Brasil. Nós passamos o Rio Grande do Sul e hoje somos a quarta economia do Brasil. O Paraná hoje passou a ter um crescimento chinês. É os números que falam, não sou eu. Isso é fruto do bom ambiente que nós criamos, do setor produtivo, dos investimentos que vem acontecendo. Nós somos o Estado que mais tem investimento em obra do país. Nós lutamos e acreditamos nisso. E a gente foi lá e fez.
O diretor-presidente do IPARDES, Jorge Calado, ressaltou que a ampliação do PIB per capita do Estado é resultado da eficiência e da produtividade dos segmentos produtivos do Estado.
Estes importantes números referentes ao aumento do PIB per capita do Estado nos últimos anos demonstram de forma muito evidente a evolução dos setores como agropecuária, indústria, serviços, que buscam constantemente em suas atividades novos mercados, tecnologia, inovação e sustentabilidade. Isto tudo aliado às boas políticas públicas do governo do estado, que garantem crédito, ajuste fiscal e infraestrutura eficiente, o que torna esses resultados bastante positivos.
O crescimento relevante em relação a 2018 refletiu a expansão de todas as atividades econômicas. Tendo em vista que o PIB da agropecuária paranaense evoluiu nominalmente 116% no período, de 36 bilhões em 2018 para 79 bilhões de reais em 2025. A indústria progrediu quase 97% e os serviços cresceram 63%. Os dados completos estão no site da Agência Estadual de Notícias, paraná.pr.gov.br/AEN. Repórter Vitor Luiz.
Você está ouvindo Panorama de Notícias, Difusora FM.
Micro e pequenos empreendedores endividados agora têm uma nova oportunidade para reorganizar as contas e retomar o crescimento. Os pequenos negócios, que representam mais de 95% dos CNPJs no país, tendem a ser diretamente impactados por medidas que ampliam o acesso ao crédito e reduzem o custo das dívidas. A nova fase do programa Desenrola Brasil abre um período de 90 dias para renegociação de dívidas com descontos que podem chegar a 90% e condições de créditos mais acessíveis. Ao detalhar esse cenário, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, alerta que muitos pequenos negócios acabam recorrendo a crédito mais caro para manter a operação.
70% das empresas que estão nesses programas precisam de um pouco mais de crédito. Só que elas estão tomando crédito adicional no CDC. Elas estão tomando esse crédito adicional muito mais caro do que estão pagando nos nossos programas. É claro que os nossos programas, eles têm um limite, mas o limite foi aumentado agora para 50% do faturamento, com limite de 180 mil por mês.
Além das condições mais vantajosas, o programa também reforça a importância do uso consciente do crédito, especialmente para quem empreende e depende da saúde financeira para manter a empresa funcionando. E ao tratar do uso do crédito no dia a dia, o ministro da Fazenda reforça a importância de manter as dívidas dentro da capacidade de pagamento.
Dívida é algo normal da nossa vida. Todo mundo que consome, todo mundo que compra um bem durável, um carro, um apartamento, a pessoa assume dívida. E dentro da nossa economia, é natural assumir dívida. O que é importante a gente não perder pé? É de qual a sustentabilidade, como que essa dívida pode ser paga por mim mesmo, com a renda que eu tenho no mês, com o que eu recebo de 13º salário, para que aquela dívida não me enrole para frente.
O programa também prevê ações de educação financeira e tem prazo limitado. São 90 dias para renegociar as dívidas. Iniciativas de orientação financeira e acesso ao crédito assistido, como as oferecidas pelo Sebrae, ganham ainda mais relevância nesse cenário de reorganização das finanças dos pequenos negócios. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
Você ouviu Panorama de Notícias, Difusora FM. Mais informações você confere durante a nossa programação. Você está ouvindo Difusora 101.9.
A sua parceira musical, Difusora.
Ela está de volta a Curitiba.
Não me deixe só.
Vanessa da Mata, com a turnê Todas Elas.
Tudo que quer de mim.
Dia 16 de maio, um show especial que celebra a carreira da cantora, misturando grandes sucessos com músicas novas, para você sentir e cantar junto. E tem mais, você pode ganhar ingressos. Corre lá no nosso Instagram, @difusorafm101.9, e saiba como participar.
E é só você.
Difusora FM, a sua parceira nos grandes shows.
Difusora.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoai Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoai.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoai Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Difusora 4 e 3.
ZYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba.
A sua parceira musical. Difusora.
I have been
Difusora 4 e 10.
Now raining, and tears are falling from my eyes.
It's not a big, big thing if you leave me, but I do feel I will miss you much. Miss you much.
Difusora.
Like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till baby, my heart could still fall less hard at 23.
touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day, and I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your life. All but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.